Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou no cotidiano dos mineiros. E hoje eu converso com o carioca com sotaque mineiro, ou seria mineiro com sotaque carioca? Deputado Charles Santos, do Republicanos, bem-vindo ao Sem Protocolo, deputado.
Muito obrigado, Sidney, e à disposição.
Deputado, você se diz mineiro de coração, a gente fala carioca, mas na verdade é fluminense, né? Você é de Cabo Frio. Como é que é essa história?
Pois é, né? Geralmente o mineiro parte daqui para Cabo Frio, eu fiz o caminho inverso,
caminho,
né?
Caminho contrário.
E não me arrependo por isso não, viu? Muito feliz em estar aqui com a minha família, completando 20 anos já de mineiridade, né?
E qual que foi sua primeira parada? Foi Juiz de Fora?
Na verdade, Belo Horizonte. Uhum. Né? Eu vim trabalhar, né? Vim a convite do grupo que eu fazia parte, né? O grupo empresarial. E assim, como todo novo desafio, você vem cheio de expectativas. Eu me recordo ainda, chegando aqui em Belo Horizonte, por conta das montanhas, eu ficava perguntando, gente, cadê Belo Horizonte, né?
Uhum.
Mas assim, qual foi a nossa surpresa? O acolhimento, este amor que é tão comum do mineiro, logo nos prendeu, logo nos envolveu. E tanto eu quanto a minha esposa nos sentimos muito em casa, muito confortáveis. Isso nos fez, assim, ter aquele desejo de aqui permanecer, né?
Ela também é de lá, do Rio?
Não, ela é paranaense.
Ela é paranaense.
Eu sou bastante eclético, uhum, né?
Então... É um pupurri de estados.
Exatamente. Então, nos sentimos extremamente felizes em estarmos aqui em Belo Horizonte. Logo... decidimos aí partir para Juiz de Fora, que era uma cidade que eu já frequentava.
A mais carioca das cidades mineiras.
A mais carioca, né? Quintal do Rio de Janeiro.
Quintal,
né?
Do Rio.
E aí, até por conta das atividades profissionais que eu já exercia lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos alguns negócios, digamos assim, na cidade de Juiz de Fora. Tinha algumas...
Você vem de que área de atuação?
No Rio, eu atuava na área gráfica. Uhum. Né? Eu fui diretor comercial por algum tempo, de uma das maiores indústrias gráficas, de uma gráfica, né? Lá na cidade do Rio de Janeiro. E tínhamos algumas parcerias na cidade de Juiz de Fora. Então, eu já frequentava a cidade, né? E aí, depois de já algum tempo estabelecido aqui, em Belo Horizonte, partimos para a nossa residência lá em Juiz de Fora.
E está lá até hoje?
Até hoje.
Deputado, e você é formado em teologia.
Sim.
Como que isso apareceu na sua vida? Desde criança, é de uma família já que está calcada na religiosidade?
Pois é. A minha história com a religião, digamos assim, com a crença, começou muito por conta dos problemas e das dificuldades. Veja só. Primeiro, eu nasci com o pé torto congênito, né? E isso forçou a família a procurar, a buscar ajuda religiosa, a busca em Deus. Meus pais sempre foram muito religiosos, né? Eu venho de uma família católica.
Ah, sua família é católica?
Sim, sim. Logo na sequência, e creio, Sidney, que por conta dessas dificuldades físicas que eu tive, porque a minha infância foi realmente muito dura por conta... Da situação do PTC, do pé torto congênito. Eu sofri 4 cirurgias, eu fiquei um longo tempo sem andar, foi muito tempo com as perninhas...
De cama.
Exatamente, né? Com as perninhas engessadas.
Isso em qual idade?
Basicamente ali, talvez dos 2 até os 8 anos de idade.
É quase que perder a infância, né?
Exatamente. Eu usei órtese, né? Tem aquelas botinhas com ferro no meio. Depois passei a usar umas botas, mas eu não ficava muito tempo em pé, né? E isso provocou em mim assim, uma tristeza muito grande, porque eu vi os coleguinhas com uma infância normal, uma vida normal. Tanto que eu aprendi a ler e escrever em casa. Eu tinha professora particular. Então, não frequentei a escola, né? Logo no início ali, como normalmente acontece com as crianças. Talvez por conta disso, muita tristeza no meu coração. Tive poucas amizades, aprendi a ler muito cedo. Quando começo a frequentar a escola, me acontece um fato até interessante. Eu chego lá na primeira série, né? Não sei como se diz hoje, talvez primeiro ano, alguma coisa assim... Alguém diz assim, não, poxa, você não é para estar aqui, você já era para estar já na segunda série, porque você já sabe ler, você já forma uma frase. Então, já cheguei já, digamos assim, com uma outra cabeça. Mas mesmo assim, dentro de mim, uma tristeza muito grande, sabe? Um vazio existencial. E eu comecei a externar isso para minha mãe. Eu dizia para minha mãe assim: mãe, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não tenho vontade de viver. Tinha dias para mim que o dia, por mais que tivesse um sol bonito, eu fui criado na roça, no interior. Então, meu pai tinha um sítio muito bonito.
Lá mas, perto de Cabo Frio mesmo?
Perto de Cabo Frio. Para ser mais específico, na cidade de São Pedro da Aldeia, que é aquela cidade de passagem para Cabo Frio. Eu não via o dia bonito. Por mais que o sol estivesse ali, por mais que nós tivéssemos um pomar muito grande, bonito, minha mãe sempre foi muito cuidadosa com plantas, eu não via colorido. Eu sempre via tudo muito cinza. E eu comecei a externar para minha mãe que eu não estava bem. E minha mãe, talvez por um tempo ali, ela sem entender o que estava acontecendo. Naquela ocasião não se falava muito em depressão, sabe? Minha mãe, ela começou a dizer...
Principalmente em crianças. Assim.
Exatamente. Minha mãe disse, olha, talvez seja por conta dos problemas, né, que você teve e tal. E sem entender, porque meu pai era um comerciante bem-sucedido. Nós éramos, naquela ocasião, a única família que tinha carro. A única família que tinha uma casa bonita. Como eu te disse, a gente tinha um sítio bonito, sabe, com criações. E a minha mãe, por um tempo, ela ignorou aquilo ali. Não a culpo, porque ela não entendia. Mesmo tendo muita fé, como eu te disse, éramos muito religiosos, de estarmos sempre na missa e tal. E aquilo foi crescendo muito dentro de mim, Sidney. Até que, num dia, eu externei a palavra que eu acho que despertou na minha mãe a maior preocupação. Eu disse, mãe, eu tenho assim uma vontade de morrer. Ela disse, que é isso?
Meu Deus, com quantos anos, deputado?
Meus 11 anos, talvez. Ela disse, que é isso? Isso é sério. Um tio, muito próximo a nós, quase a minha idade, um tio falou para minha mãe o seguinte, olha, eu acho que vocês precisam se apegar mais em Deus. Meu tio, talvez 4, 5 anos, um pouco mais velho do que eu ali, talvez seus 15, 16 anos, acho que vocês precisam se apegar mais a Deus, buscar uma religião onde o Charles possa, quem sabe, resolver esse problema. Foi quando a minha mãe deu um passo além. E a minha mãe buscou dentro de um culto evangélico. Ela teve uma experiência com Deus. Isso quem narra é na minha própria mãe. Sidney, ali foi realmente o divisor de águas. Tá? Foi o ponto de partida, eu costumo dizer, para uma mudança realmente no meu interior, na minha cabeça. E não foi uma experiência infantil, não foi uma experiência adolescente. Foi, de fato, uma experiência que me transformou. Porque eu não consigo me imaginar sem aquela experiência. Porque dos meus 12 anos, hoje eu estou com 51, até este momento, aquela experiência fez valer e fez mudar toda a minha história. Tá? Eu trago aquela experiência que me libertou, digamos assim, dos pensamentos, dos sentimentos de não querer viver. Aquela experiência fez com que, posteriormente, eu investisse nos meus estudos, eu compartilhasse com jovens aos meus 14, 15, 18 anos sobre o que é ser um jovem feliz. Eu comecei a deixar de ver o dia cinza que eu te falei, a ver o dia realmente com cores. Eu casei muito novo, muito jovem, né? E hoje você vê jovens e até pessoas mais maduras que casam, e muitos, e não estou aqui para criticar ninguém, pelo amor de Deus. Todos têm aí a vida que querem ter, né? Mas você vê que casamento hoje, inclusive, é tido como instituição falida. Eu hoje posso falar, sou feliz num casamento de 30 anos. Então, casei-me aos meus 20 e hoje aos meus 51, né? Farei em breve 31 anos de casado e casado de uma forma feliz com uma pessoa que eu amo e que eu tenho certeza que me ama também.
Deputado, nós estamos agora no Setembro Amarelo, o senhor falando da saúde mental, que é uma das suas causas aqui no Parlamento. Como que isso tem aparecido no seu trabalho? Coordena uma frente parlamentar aqui em relação à saúde mental. Fala para a gente desse trabalho aqui no parlamento. Como que o parlamento pode atuar nessa área?
Sim. Eu costumo dizer que seria muito ingrato da minha parte não dar gratuitamente aquilo que gratuitamente eu também recebi. Né? Eu passei a minha adolescência, a minha maioridade compartilhando, palestrando por muitos anos a respeito de saúde mental, de restauração, de reconstrução de famílias e da vida, né? Do intelecto, da mente. Em 2018, na verdade 2016, eu recebo do meu partido o convite para disputar as eleições e chego aqui ao parlamento, tomando posse no início de fevereiro de 2019, do meu primeiro mandato. E percebi aqui a oportunidade, a possibilidade de legislar sobre isso. Mesmo me considerando uma pessoa cristã, não trago para esta pauta nenhum tipo de direcionamento de viés cristão ou religioso para tratar do tema. Fique isso bem claro.
É hoje uma questão de saúde pública, né?
Exatamente.
É saúde pública.
O que eu trato aqui é de forma legislativa, esta pauta, que eu acho que é desta forma que a gente vai conseguir falar com toda a sociedade, tá? A respeito da saúde mental.
E vendo agora na sua atuação, o senhor... Você tem que chamar de você no Sem Protocolo.
Por favor.
Você está no segundo mandato e passamos por uma pandemia.
Sim.
Isso piorou demais a cabeça das pessoas, né, deputado? Foi um luto mundial, né? A pandemia jogou as pessoas mais na depressão?
Não tenho dúvida que houve um recrudescimento com o advento da pandemia. Eu recebo até hoje, no meu gabinete, inúmeros relatos de pessoas muitos que estavam bem, ou achavam que estavam bem, né? E de repente se depararam com uma realidade que não conheciam, e muitos que já percebiam sinais e que...
A pandemia agravou, né?
Exatamente, que a pandemia...
E é um assunto que sempre foi tratado, ou foi deixado de lado, aí a gente pode ver vários motivos para isso, inclusive o tabu.
Sim.
É um assunto que sempre foi tratado como
tabu. Verdade.
A Organização Mundial de Saúde tem até um manual de como se deve tratar isso na imprensa, nos meios de comunicação, por exemplo, por motivos variados, mas que também a gente entende o lado de não incentivar, de não mostrar como se faz, mas também esse tabu precisa ser quebrado, porque é um assunto que precisa ser falado. As pessoas se matam, né?
É verdade. Eu me recordo, Sidney, que quando começamos a falar sobre saúde mental, eu agradeço a todas as pessoas que, desde a ocasião, começaram a caminhar comigo e que sempre orientaram. Olha, deputado, é preciso falar, mas sempre com muita habilidade, com muita cautela. E eu sempre acrescentei aqui, mas eu preciso falar com coragem. Porque se ficarmos também com receio de abordar o tema, como você vai conseguir se comunicar com as pessoas que precisam, às vezes, de um toque? Olha, eu estou aqui para te ouvir.
E você é muito honesto nessa área. Nunca deixou de falar desse assunto nas audiências que promove,
né,
da sua experiência com isso.
Porque, veja só, muitas pessoas precisam saber que você está ali à disposição dela. Precisam saber que você quer ouvi-las.
E que tem jeito, né?
Tem muitas pessoas que não querem te ouvir, elas querem ser ouvidas. Só o fato delas desabafarem, delas se abrirem, saberem que tem alguém que já passou pelo que ela está passando e que quer, né, quer ouvi-las, isso já é um motivo, né, para que ela possa sair daquela situação. Às vezes você está conversando com uma pessoa que a sensação dela é como se ela estivesse dentro de um quarto escuro, né? Ela é boa profissional, ela tem boa condição econômica, ela tem bons estudos, ela tem tudo na vida.
A doença não escolhe, né?
Exatamente. Mas ela não sabe como sair daquilo, né, daquele quarto escuro. Ela precisa ouvir apenas uma voz, um direcionamento. E, às vezes, a voz que ela está ouvindo é a pior possível. Olha, você não vale nada, sabe, a vida ela é contra você, eu acho que a melhor saída é você fazer isso ou aquilo. As sugestões geralmente são sempre as piores possíveis, né? Mas eu quero aproveitar o espaço e dizer, se ela está pensando o pior, por favor, neste momento da entrevista, pense que há saída, e a saída não é o pior. A vida é a melhor escolha, é a melhor saída.
Deputado, a gente falou dessa questão de saúde pública. Hoje, o ser humano parece que não foi formatado para aguentar a pressão que aguenta hoje, né? De trabalho, de informação, de problemas financeiros, né? Então, a gente pode dizer que o mundo hoje está adoecendo a sociedade também?
Sidney, eu acho que tanto você quanto eu, qualquer pessoa já deve ter pensado assim, poxa, eu queria que o dia tivesse 30 horas, né? Você chega ao final do seu dia de trabalho, e isso acontece comigo também, você sempre vai sentir aquela insatisfação, talvez uma cobrança maior, eu poderia ter feito mais.
Sensação de potência,
exatamente, né? Eu não, nunca está bom, né? Poxa, eu poderia ter feito mais.
Chega em casa e fica, nossa, eu poderia ter feito melhor.
E quando você vai colocar a cabeça no travesseiro, sempre vem as preocupações, os planejamentos para o dia seguinte, né?
E o cérebro humano é engraçado que ele tende à autossabotagem, né? Você
exatamente.
Não lembra do que você fez de bom naquele dia, né? Hoje eu brilhei no trabalho, mas o dia que você comete uma pequena falha que às vezes ninguém nem percebeu, aquilo pesa depois.
E nós temos um dispositivo, temos um gatilho hoje que chama-se celular, né? Porque toda a nossa vida, ela se resume hoje ao aparelho celular, né? Tudo está ali. Então, você se comunica, o banco está ali, né? Você paga suas contas, você marca uma agenda, enfim. E tudo isso, às vezes, acaba provocando mais ansiedade, maiores preocupações.
Porque antigamente terminava às 6 da tarde, agora não termina, né?
Exatamente.
Você chega em casa e continua trabalhando.
Exatamente. A sua faculdade está ali, né?
É.
Então, assim, se nós não tivermos um controle, criarmos regras, eu costumo sempre dizer nas minhas palestras o seguinte, para as pessoas que têm uma dificuldade até para dormir, elas precisam ter um autocontrole. Eu costumo sempre fazer o seguinte, eu tenho preocupações também, eu tenho inúmeros problemas. Vou te dar um exemplo. Eu tenho sempre o costume, eu estou cursando direito. Então, chego da faculdade, 10h35, 10h40, antes de dormir, tenho o costume, tenho o hábito de verificar a agenda do dia seguinte, até para não perder o horário. E antes de me deitar, eu tenho o costume de fazer as minhas orações, agradecer a Deus pelo dia, mas sempre me vem à cabeça as preocupações, assim, olha, amanhã você tem que estar cedo lá na Assembleia, amanhã você tem uma reunião na cidade administrativa, você tem entrevista amanhã lá, né, lá no Sem Protocolo. E o que, que eu vou falar, o que, que eu tenho que dizer? Mas antes de deitar a cabeça ali no travesseiro, eu penso no seguinte, o que, que eu posso resolver agora? Nada. A única coisa que eu preciso fazer agora é dormir. Porque eu preciso de uma boa noite de sono, eu preciso dormir pelo menos 7 horas, é o que a ciência me indica, me ensina, então preciso dormir. Eu não posso pagar uma conta agora, eu não posso dar uma entrevista agora.
É ansiedade generalizada também.
Exatamente.
Né?
Então ali eu preciso respirar fundo, descansar, confiar em Deus. Eu costumo dizer que é a melhor melatonina que você pode tomar. E ali, graças a Deus, eu durmo em paz, mesmo com 1000 problemas na minha cabeça.
Deputado, e você falou dessa questão do celular. Vamos falar agora, começar a entrar nesse assunto das redes sociais.
Sim.
Que tem sido um motivo grave de adoecimento das pessoas,
verdade.
Principalmente de adolescentes. E hoje, a gente pode dizer que é um fator de agravamento dessa questão da depressão e do suicídio?
Ah, não tenha dúvida, né? Como eu disse aqui, a pessoa tem que ter um autocontrole, né? Hoje as pessoas, você tem um índice hoje de pessoas que são atropeladas, né? Porque estão ali atravessando a rua sem olhar para os lados, olhando para o celular. Um alto índice de acidentes hoje que você tem aí, porque as pessoas estão dirigindo olhando para o celular. Enfim, é preciso que o ser humano, ele se concentre mais em si. Nós fizemos, ano passado, salvo engano, uma audiência pública aqui com a participação de jovens, e a conclusão que nós temos, o filho, por exemplo, a filha, ao sentar-se à mesa para uma janta, para uma ceia, já não olha mais para os pais, porque...
Só?
Exatamente, porque ele está na rede social, e o pai... Também, já não conversa mais. Meu filho, minha filha, como foi seu dia?
Porque a criança, principalmente, imita o pai e a mãe, né?
Exatamente.
Se o pai não sai do celular, a mãe não sai do celular.
E são gatilhos para ansiedade, são gatilhos, inclusive, para coisas ruins. Você tem no próprio celular vídeos que hoje incentivam a práticas como os desafios, né?
Automutilação,
exatamente,
né?
Automutilação. Eu falei aqui dos desafios até um tempo atrás, e graças a Deus, as próprias autoridades hoje estão fazendo uma caça a esses youtubers e outros internautas que estão incentivando jovens a esses desafios, como cheirar desodorante, cortarem os pulsos, né? Eu quero ver quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Isso é um absurdo. Isso precisa ser interrompido urgentemente, viu, Cícero?
Outro tema seu aqui na Assembleia é a defesa da criança e do adolescente. E, recentemente, nas últimas semanas, nós temos visto um debate, inclusive com legislação em nível federal, lá em Brasília, sobre a adultização, sim, de crianças e adolescentes. Como você tem visto essa discussão?
Eu posso até ser ridicularizado pela minha fala, mas eu acredito que a infância tem que ser preservada. Tá? Eu não estou sendo retrógrado, antiquado, mas eu penso que a infância, isso está preconizado na lei da criança e do adolescente. A infância tem que ser preservada. A partir do instante que você expõe a criança, e a gente viu recentemente, e a gente tem visto cada vez mais frequentemente, a criança sendo exposta a músicas que promovem sexualização, que levam a criança a uma dança que, tudo bem, se um adulto quiser se comportar daquela forma, sem problema. Mas levar uma criança a uma dança sexual ou um evento cultural onde há nudez e você querer que uma criança participe de um evento como esse... No meu ponto de vista, não é somente um absurdo, é uma quebra de regras, é uma quebra do ordenamento jurídico. Então, sei que alguns vão dizer, esse moço aí, ele é um retrógrado, ele está vivendo no passado. Mas não seria por conta disso que nós vivemos um período tão nefasto da nossa história, não é? Por isso... Tenho preconizado aqui, junto com outros colegas conservadores, a favor, sim, de um enfrentamento a essa exposição desnecessária da infância, das crianças, a esse tipo de coisa.
E muito disso, muito dessa exposição se dá via as redes sociais, né? Por isso que eu acho que as pessoas... podem discordar de uma forma ou de outra, mas acho que todo mundo concorda que elas têm que ser protegidas. Quando aparece uma legislação, por exemplo, proibindo o celular nas escolas, foi um alívio para todo mundo. Sim. Pais, professores, né? As crianças sentiram ali no primeiro momento, mas voltaram a ser crianças dentro da escola,
verdade,
né?
Verdade, verdade. E quando você... toda mudança, né, de regra naquele primeiro momento, né, vai provocar ali mesmo impacto, mas depois se percebe os bons efeitos e os bons resultados, né? Eu tenho feito essa defesa porque, assim, eu sou da época do benção pai, benção mãe, até hoje, até os meus tios eu tenho esse costume. Quando eu ainda comento sobre isso com alguns colegas, eu te falei aqui, eu estou numa faculdade, eu estou em meio, né, a alguns jovens de 21, 22 anos, e quando eu comento sobre isso, e eles ficam assim admirados, mas eu acho que algumas coisas nunca deveriam ser deixadas, nunca deveriam ser abandonadas. Possivelmente teríamos evitado tantas, tragédias e tantas catástrofes que, infelizmente, estamos vendo a cada dia.
Deputado, vamos falar um pouquinho mais de Assembleia Legislativa? É, você é presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Sim. Explica um pouco para a gente o trabalho dessa comissão.
Sim, é uma comissão que, comumente nós falamos aqui, que o ideal é que ela não tivesse nenhuma atividade, nenhum trabalho, né? Nós temos e fazemos sempre um trabalho aqui de orientação aos nossos colegas, aos deputados, para que sigam as regras, né? Embora vivemos um cenário político nacional de muita polarização e de quando em vez temos aí debates acalorados e sempre um colega daqui e de lá que às vezes...
O pessoal está dando trabalho, deputado, para a sua comissão?
Olha, até que aqui em Minas Gerais eu tive a oportunidade, há 25 anos atrás, trabalhar na ALERJ, né, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E desde aquela época lá, já tive a oportunidade de ver debates extremamente acalorados, né? Tenho colegas aí em várias assembleias, São Paulo e outros estados. E aqui, graças a Deus, né, os nossos colegas, quando partem para algo mais acalorado, sabem ali, digamos assim, cumprir os seus limites, né?
Eu concordo com o senhor. Muita coisa que a gente vê fora, a gente não vê aqui
dentro.
Né?
Aqui, né, os nossos colegas procuram, né, dentro das quatro linhas ali, atuarem.
Mas quando acontece, como é que é essa sua mediação?
A gente procura sempre dar um toque. Olha, colega, olha, você sabe que se você passar desse ponto, você pode sofrer alguma penalização. E é sempre muito ruim, né, você ter que trazer para dentro de uma comissão o assunto, né, uma denúncia, e ter que submeter ao colegiado uma causa ali de algum deputado e você ter que julgar isso.
É um pouco constrangedor, né? Para todo mundo envolvido.
É constrangedor,
né?
Desde o nosso presidente aos demais deputados que fazem parte da comissão. Então, nós torcemos para que nunca tenhamos, né, que levar a cabo algum tipo de situação aqui na Assembleia, né?
Porque essa polarização que o senhor citou, que acontece, tá no Brasil todo, tá no mundo todo, na verdade, mas não pode fazer cegar parlamentares a respeito dos problemas reais do Estado que precisam ser resolvidos. Né?
A gente acha assim que eu penso que, né, que o respeito, né, tem sempre que prevalecer. Eu costumo dizer que eu posso divergir, né, no campo das ideias, é legítimo isso. A tribuna está ali à disposição de qualquer parlamentar, ele tem a imunidade para poder, isso é garantido pela Constituição da República, e ele pode se dirigir ali à tribuna, fazer o seu discurso, apresentar as suas ideias, o seu posicionamento, mas nunca, jamais, faltar com respeito com o colega, né, partir para o campo pessoal, porque eu acho que não há essa necessidade, Sidney, né? Eu acho que aí ele fugiria completamente daquilo para o qual ele foi eleito pela população.
Respeito é a palavra principal.
Com,
né,
certeza.
Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Sem Protocolo, por ter aceitado o nosso convite.
Eu sigo à disposição, é um prazer fazer parte deste grande colegiado que é a Assembleia de Minas Gerais. Estar aqui com você também, sigo à disposição da população de Minas Gerais.
Obrigado, deputado. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. E o nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Eric Araújo, produção de Helena Câmara, áudio Eduardo Marinho e edição de